dia.
Bom dia.
Hoje é dia 16 de maio, são 10 e 2 da manhã.
Certo.
Estamos aqui a contactá-lo no sentido de nos facultar uma entrevista sobre a sua experiência de vida. Esta entrevista insere-se numa investigação sociológica, portanto, intitulada Processos da Construção Identitária em Contexto Prisional, desenvolvida no âmbito de uma dissertação de mestrado em Sociologia. Para além da sua concepção sobre os impactos da reclusão na vida familiar e profissional, portanto, interessa-nos saber também um pouco da sua história de vida, em termos das suas vivências mais marcantes, da sua origem familiar, experiências profissionais, ocupacionais, tempos livres, etc. Portanto, esta entrevista vai ser gravada e utilizada exclusivamente para fins académicos,
Com certeza.
salvaguardando o seu direito ao anonimato.
Muito bem.
Portanto, vamos começar então com alguma
Vamos. Sim, senhor.
caracterização sociodemográfica e origem social. Portanto, pode contar-nos interesses gerais, as principais etapas da sua vida até o momento atual, começando pela sua idade.
Eu tenho 75 anos.
Muito bem, 75 anos. Já agora o seu nome é?
Helder.
Elder. Muito bem. 75 anos, Elder. O seu estado civil?
Sou divorciado.
Muito bem. Naturalidade?
De Bonfim, Porto.
Portanto, é português, não é?
É português.
Muito bem. O seu nível de escolaridade?
Eu sou doutorado em Direito.
Muito bem. Doutoramento mesmo.
Sim.
Então,
Minha
fez.
licenciatura e depois doutoramento.
Muito bem.
Licenciatura em Portugal, doutoramento na Alemanha.
Muito bem. O seu local de nascimento, já disse.
Foi no Bonfim, Porto.
Exatamente. Portanto, os seus pais são oriundos de onde?
A minha mãe, já os dois falecidos, o meu pai português, a minha mãe brasileira.
Muito bem. Em termos de profissão, que profissão que os seus pais tinham?
O meu pai era diretor, quando faleceu, era diretor de finanças do Distrito do Porto e a minha mãe doméstica.
Em termos de trajetória familiar, fala-nos agora um pouco das suas experiências que considera terem sido mais marcantes na sua e de certa forma que influenciaram na sua vida,
Pois, o mais marcante,
desde a sua infância até à
sim,
atualidade.
o mais marcante foi indiscutivelmente a licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Eu gostei muito de andar, participei muito nas atividades académicas de então e gostei do curso, muito do curso. Fui um aluno bastante razoável e fiquei até quando acabei o curso. Quando acabei o curso, fui convidado para assistente da Faculdade de Direito, na área do Direito Privado, tendo como patrão o professor Francisco Manuel Pereira Coelho. Depois, por influência do meu pai, como já disse, era diretor de finanças do Distrito do Porto, e que toda a vida dele abraçou em relação, portanto, ao fisco, ao tributário, como chamava na altura Direito Fiscal, agora Direito Tributário. Por influência dele, dizia, eu fui tirar uma especialidade e fui para a Alemanha com uma bolsa e tirei uma especialidade em Direito Fiscal na Alemanha, em Berlim, numa universidade internacional mesmo, são vários cidadãos de vários países. Depois regressei a Portugal, depois de 2 anos, 6 ou 7 meses na Alemanha, regressei a Portugal. E fiz o estágio com o já falecido Dr. Manuel Mesquita, fiz o estágio de advocacia e depois comecei a advogar. A advogar só, essencialmente, no estágio é que tinha que fazer tudo, mas depois do estágio fiz só a partir daí até ao fim do exercício da advocacia, agora estou reformado, fiz sempre só e só a área do direito tributário, ou direito fiscal, portanto, relativamente aos impostos, empresas, etc. Tudo isso. E fui um advogado marcante no direito fiscal da altura, porque não havia ninguém especializado e pouco se dedicava ao direito fiscal, de maneira que eu tinha muito cliente, sobretudo advogados. Não clientes particulares, advogados. Os advogados vinham tirar parecer para casos em que efetivamente se encontravam envolvidos em nome dos
Tivesse
contenciosos.
a sua especialidade de ser única, digamos assim.
Pouco, pouco, era
Muito,
pouco.
muito
Havia
raro.
em Lisboa um ou dois, em Coimbra havia um, e aqui no Norte não havia mais nenhum.
Portanto,
Era o
essa
único.
sua formação académica foi um período marcante na sua vida.
Foi nitidamente marcante. E desde na faculdade, retomando outra vez a faculdade de Direito, eu na faculdade comecei a escrever livros de Direito. Um dos livros que escrevi foi com o que é hoje advogado em Braga, não sei se já está reformado, o Artur Marques. Fiz com ele um livro das sucessões, que submetemos, evidentemente, à apreciação do nosso mestre, o tal Francisco Manuel Pereira Coelho, que eu viria a ser assistente, já disse. E a partir de então, sempre, sempre me dediquei à escrita jurídica. E não só, às vezes faço coisas também assim, poesias, etc. Mas isso é um fé diverso.
Muito bem.
Essencialmente, ainda hoje, eu continuo a escrever. Tenho uma produção bastante grande de livros jurídicos e posso dizer que sou
Publicados.
publicado, sim, imensos, imensos, quer dizer, imensos mesmo. Mas mesmo muitos sobre direito civil, sobre processo civil e direito fiscal. E direito fiscal, porque é a minha especialidade, processo civil, porque é o suporte do processo tributário. E tenho também comentários às leis tributárias que vão sair, essencialmente o Código de Procedimento e Processo Tributário, a Lei Geral Tributária, o Regime Jurídico das Infrações Tributárias, por aí fora, não é? E ainda hoje, eu aqui, por exemplo, trabalho entre 10, 11, 12 horas, às vezes, por dia, sempre a escrever, sempre a escrever. Aqui não tenho meios absolutamente nenhums, não tenho nenhum apoio, digamos assim, de computadores, daqui não se pode usar. Não sei porquê, mas não interessa. Ou sei, mas não interessa dizer. E portanto, eu escrevo à mão, como na Idade Média, digamos assim, faço um copista, tenho ali, podia mostrar, não trouxe agora, cadernos imensos de escrever. Depois vou enviando através do advogado para as editoras. E agora, estou envolvido, quando saio daqui, que penso não será assim muito tarde, porque a minha pera é uma pera pequenina, já vamos falar dela. Mas eu estou envolvido num projeto que é uma maravilha, fantástico, que é de e-books e que visa abarcar todo o conhecimento cultural do país, de Portugal, não é? É um projeto que ainda é um projeto só, mas que vai avançar já em junho, já está muito adiantado. E que envolve várias pessoas do país, nos vários ramos de direito, medicina, biologia, etc. Eu ficarei à frente da parte
Um
do direito
projeto multidisciplinar.
multidisciplinar. Ficarei à frente da parte do direito, embora nada tenha a ver com, digamos, o facto de eu continuar a produzir, não só para este novo projeto, produzir livros, mas também para editoras tradicionais de papel, agora já lhe chamamos
Muito bem.
tradicional quando o suporte é papel.
Relativamente à sua infância, portanto, infância, adolescência, diga-me
A
como é que foi, onde é que
infância,
viveu, com quem
sim, eu
viveu, com quem cresceu?
vivi, eu nasci na freguesia de Bonfim, como disse, na Rua da Bateria, quando o meu pai tinha vindo de uma Moita de Beira, onde conheceu a minha mãe. O meu pai era de Viseu, mas conheceu a minha mãe em Moita de Beira porque foi colocado em Moita da Beira na repartição de finanças de lá como informador fiscal. Ele viria a falecer como diretor, mas começou por
Exatamente.
baixo, digamos assim, informador fiscal. Que andava na altura com bicicleta, visitar as pessoas, a ver se pagavam impostos, etc. Tudo isso. E ele conheceu a minha mãe, que tinha 18 anos, tinha vindo recentemente do Brasil. Como disse, era brasileira, nasceu em Manaus. Ele conheceu-a lá, casaram. Entretanto, ele foi transferido para o Porto. Ainda viveram uns meses em Moita da Beira, foram transferido, foi transferido para o Porto, subindo do posto de informador fiscal para aspirante de finanças. Aspirante, eram as categorias de então. Aspirante de finanças. E aí mudou-se para o Porto e alugou uma casa na Rua da Bateria, perto da Avenida Fernão Magalhães nas Antas. E pronto, e eu nasci aí, nessa casa mesmo, uma parteira na altura, assim, nasci nessa casa. Depois, o meu pai, aquela casa era acanhada, ou o que dizem, eu só a conheço por fora, de vez em quando, já lá fui a uma ou duas vezes, que era o número 30 da Rua da Bateria, fui lá ver como era a casa, mas nunca lá entrei, estava ocupada, claro está. Mas ele depois mudou-se para a Rua Justino Teixeira, mesmo em frente à Estação dos Caminhos de Ferro de Campanhã. E aí, no 85, eu aí vivi muitos anos. A infância aí e parte da adolescência. E parte da adolescência. Embora depois, já na adolescência superior, digamos assim, já não vivi em Rua Justino Teixeira, porque o meu pai mudou-se comprando uma casa, estas casas que eu referi eram arrendadas, uma casa na Rua Barão de São Corvo, ao pé de, junto da Biblioteca Municipal do Porto, ao pé do Jardim de São Lázaro. E foi aí que eu fiz a última parte de vivência da adolescência. Ponto importante para dizer é que, quer quando estava na Rua Justino Teixeira, quer quando na Rua Barão de São Corvo, 276, eu ia todas as férias, mas absolutamente todas, aproveitava as férias todas para ir para o Moimenta da Beira, para a casa dos meus avós, pais da minha mãe, portanto, avós
Nós
maternos,
mantemos.
maternos. E aí eu era muito feliz, gostava imenso, imenso de estar lá.
Devido ao campo.
Na vida do campo, o meu avô tinha muitos terrenos, quintas, terrenos, e tudo. Era uma azáfama
Tinha muitos
agrícola
amigos lá também,
extraordinária.
mamãe.
Tinha amigos de lá, não eram os daqui, claro,
Sim.
amigos de lá. Tinha mais lá do que aqui. Eu gostava muito. E os meus avós gostavam muito de lá estar. Nem me chamavam pelo meu nome próprio, mas por outro nome que é próprio também, que é Rui, chamavam lá. Eu era Rui, a Moimenta da Beira, e ela era no Porto. Era engraçado. E isto marcava não só o problema do nome, era um problema de personalidade diferente, coisas diferentes, coisas diferentes. Eu gostava muito de lá estar. E os meus avós queriam que eu estivesse lá, só que eu não podia. E não podia porquê? Porque lá só havia escola primária, não havia liceu, não havia nada. E portanto tinha que vir. Mas eu ia sozinho, entregue ao cobrador do comboio, não é? O meu pai ia me entregar em Campanhã, depois eu ia até à Régua. Na Régua eu tinha que sair, estava uma caminhonete de passageiros e irmã delas. Aí o cobrador vinha cá fora, o revisor, como lhe chamavam, vinha cá, falava com eles: olha, vai aqui, eu te pedi, e tal, etc. E eu ia entregue então ao revisor, agora o bilheteiro da carreira, da carreira. E o meu avô estava à espera de mim, em frente à Câmara Municipal,
Recebê-lo.
para recebê-lo. Bem nos tempos, agora é quase impensável que se entregasse assim uma criança, que era pequenino, tinha 5 anos, 6 anos, por aí fora, e entrei, portanto, impensável
Outros
hoje.
tempos. É filho único ou tinha irmãos?
Não, tinha. O meu pai, quando casou com a minha mãe, era viúvo. Viúvo.
Já tinha tido uma relação
Tinha
no
casado,
casamento.
exatamente, e tinha dois filhos
Resultantes desse casamento.
desse casamento. Mas depois a minha mãe teve-me a mim e teve mais um ainda que ainda é vivo. Os outros já morreram, eram filhos só, irmãos por lado do meu pai, consanguíneos, portanto. E o que está vivo é que era irmão uterino, portanto, pai e mesmo mãe. E pronto, quer dizer, assim, traço já.
Portanto, tem um irmão mais novo.
Sou o mais velho dos uterinos, mais novo em relação aos consanguíneos. Sim, esses já morreram.
Essa relação com os seus irmãos é boa? Sempre foi
Sim,
boa?
era muito boa mesmo, mas mesmo muito boa. O mais velho de todos depois foi para Angola, o mais velho, portanto, do casamento do meu pai. E nós conhecíamos-lo pouco, mas de vez em quando, de ano a ano ou mais, vinha para a nossa casa, vinha de Angola, passaram um ano ou dois na nossa casa. Um ano, desculpa, um mês ou dois, um ano ou dois. Vinha de férias e tal, e dava-se muito bem connosco. O outro, que também já é falecido, estava cá e convivia connosco muito tempo, depois casou e foi viver para Campanhã. Mas era. Estes meus irmãos, um era feitor agrícola, que estava em Angola, o outro era agente agrícola, que estava aqui.
Sua relação com os seus pais era muito próxima?
Era mais com os meus avós, como já disse, do que com os meus pais, singularmente. O meu pai era uma pessoa extraordinária, muito inteligente e muito culto. Mas tinha uma certa dose de autoridade, não é prepotência, mas autoridade marcante com os filhos e um bocado de distância, não é?
Não vi muita demonstração de afeto.
Não havia muito. Embora eu acho que sim, que ele hoje pensando bem, se calhar tinha, mas pelo
Ah,
menos não demonstrava.
a maneira dele
Era uma maneira muito
era
fechada,
atencioso, só que.
introvertida, exatamente.
Exatamente.
Atencioso e muito bom para os filhos, é indiscutível, isso sim, mas era assim. A minha mãe não era muito extrovertida, completamente diferente, e usava-se muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, os dois. Muito mal, muito mal, não se entendiam, muito mal, mesmo muito mal.
Isso influenciou
Sim,
assim, de
influências a
certa
todos
forma.
nós, a todos nós. Eles davam-se muito mal mesmo, muito mal. Coisas absolutamente estranhas. Davam-se pessimamente mal. O meu pai depois teve uma senhora e depois outra senhora. E a minha mãe sabia, claro, evidentemente sabia. Conhecia, até chegou a falar com ela, com uma delas. Sabia várias, mas.
Tendo consciência.
Sim, foi falar com ela, uma delas. E quando o meu pai esteve doente, ele morreu com cancro na casa de saúde da Trindade. Não, desculpe, da Lapa.
Ah.
Da Lapa. Eu surpreendi um dia, eu surpreendi, foi assim, eu fui abordado por uma terceira pessoa, isto é marcante, mas fui abordado por uma terceira pessoa no sentido de facultar que a última, digamos, amante do meu pai o fosse visitar, que ele estava morrendo, também em estado terminal, embora consciente. E eu, mais o meu irmão, consanguíneo, portanto, meio irmão, digamos assim, promovemos essa, afastando a minha mãe, vamos aqui, vamos ali, afastando diplomaticamente, para ela, a senhora entrar, e ela foi lá, depois agradecemos até imenso.
O seu pai também ficou contente.
E o pai ficou muito contente, chorou, etc. Disse quando ela entrou.
Relativamente às aspirações que os seus pais tinham em relação a. Às
Relativamente.
aspirações, em termos. Sempre desejaram que estudasse,
Ah,
que
sim.
se formasse.
O meu pai tinha uma frustração terrível de não ser advogado. E então.
Foi influenciado por sobre.
É, foi, exatamente. Depois eu lá tirei o curso de Direito, não é? Claro. Porque não era o curso que eu queria. Eu queria o curso de Medicina. E até há uma coisa engraçada. Quando eu fiz o quinto ano do liceu, mais uma vez, fui para uma meta de Beia. Mesmo já adolescente, já, fui para uma meta de Beia. E estive lá aquele tempo todo, eu vinha só um dia, 2 anos de começar as aulas, não é? Porque eu não queria vir, não queria vir. Havia confusão em casa, mas eu não queria estar, lá estava sossegado, era um outro mundo.
Estava
Até
melhor.
tinha um outro nome, como eu já lhe disse, não é? Era outra pessoa. E então eu fui para lá, estive lá as férias, e quando vim, ia para o sexto ano de ciências, na altura havia o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e depois havia o sexto e sétimo. No quinto ano nós tínhamos que escolher letras ou
Ou
ciências.
ciências.
E eu, claro, iria para ciências para depois ir para medicina, como é evidente, não é? E quando vim para o Liceu Alexandre Colano, eu me surpreendi que estava matriculado em letras. Quem tinha feito a matrícula tinha sido meu pai. E isso afetou um bocado e tal, mas pronto, eu depois lá fui e viria a ser um bom aluno, etc. e tudo isso. E gosto, eu não posso dizer que não gosto de direito, mas não acho muito frio, muito distante. Nos meus livros de direito, se o senhor Alexandre, ou o doutor Alexandre,
É ter a oportunidade
os
de dar aula.
lesse, se lesse esses livros, são marcantes por uma forma totalmente diferente de todos os livros de direito no país. Mas totalmente diferente. Eles fazem um enlace permanente, constante, com outros ramos do saber humano, desde literatura até, efetivamente, literatura, até medicina, biologia, tudo. Porque eu sou uma pessoa completamente vocacionada para ler e estudar e estar metido comigo mesmo, não é? E, portanto, não, acho que é transversal o direito. Mas detesto a parte do direito, mas detesto mesmo da aplicação profissional.
da aplicação?
Dos tribunais do direito, acho que é detestável, detestável mesmo, e que os magistrados não têm, efetivamente, o saber que é necessário para exercer o curso, para exercer o direito, para exercer os julgamentos, para fazer julgamentos. Não têm, efetivamente, ficam muito longe disso. E não é só preciso ser um técnico de direito. Para se julgar, é preciso, sobretudo, ter uma cultura geral muito grande, e humanidade. E eu não tenho. Sempre apreciei isso no meu longo, longo exercício de advocacia. Exercício são 40 e tal anos, agora estou formado. E sempre apreciei isso e continuo a ver que realmente isso é uma necessidade imperiosa, imperiosa, não é? E é de que o homem que exerce o poder, e nem devia ser um poder, devia ser um mero exercício sem poder, mas eu tenho que lhe chamar poder porque é um poder.
Exercício sobre o indivíduo.
Discricionário da justiça. E, sobretudo, alguns não serão discricionário, mas que tenham um total desconhecimento humano da pessoa que está ali. Julgam números e não pessoas.
Portanto, falta essa vertente mais humana. Não é?
Mais humana, sensível, acerca de tudo isso. E isso leva-me a testar depois o direito. O direito como ciência, até concordo com ela, até me envolvo nela, e os livros são disso reflexo. O meu pensar sobre o direito depois na prática, testo, acho. Devíamos ter uma revolução total e absoluta disto, mas não vejo como. E nem sequer acredito, eu não sequer acredito no exercício do direito, no exercício prático.
Mas acho que era algo necessário no país.
Sim, algo necessário, uma transformação total e absoluta não é das leis, é das pessoas.
De mentalidade.
É. O Marinho Pinto fala nisso, de vez em quando, diz muito disso, não é? Mas
ele é um outro revolucionário, não é?
É um desalinhado, digamos. Eu também sou um bocado desalinhado num país demasiadamente alinhado.
Estamos a tratar de
outro
pessoas,
dia, né? Eu, no outro dia, fiz uma. Pediram-me para fazer uma biografia minha, para agora para o projeto, não é? Porque alguns irão buscar, digamos assim, fazer a busca através do nome, não é? E eu, efetivamente, disse. Eu sou um autor desalinhado num país demasiado alinhado, não é? Que é muito difícil.
Diga-me então, em que momento é que saiu de casa dos teus pais e tornou-se uma pessoa independente?
Eu fui para Coimbra estudar, aí fui para um quarto alugado, que na altura era, meu pai foi para alugar, conhecia um advogado que tinha acabado o curso e, portanto, recomendou-me um quarto. E eu fui para lá, num quarto que era do diretor de um jornal desportivo, a Mostra Desportiva de Coimbra. E fui para lá. E depois, nessa constância, eu conheci a minha mulher, de quem estou divorciado, mas continuo a viver com ela. Não é? É um projeto depois para ler, muito interessante.
Okay.
Conhecia, ela era do Fundão, e yeah, é, do Fundão, Silvares, Fundão, Beira Baixa.
Estudando também?
Na altura tinha acabado ela o quinto ano de Direito, mas os pais que tinham dificuldades económicas, o quinto ano do liceu, no colégio do Fundão, colégio particular do Fundão, mas como os pais tinham muita dificuldade, e eram 11 filhos, ela teve que começar a trabalhar. E começou a trabalhar no Correio, nos CTTs.
Em Coimbra?
Em Lisboa. Foi colocada em Lisboa. Mas pouco tempo depois foi colocada no Porto. E eu conhecia no Porto nas minhas férias, vinha aqui. Bom, e entretanto, ela não estudou mais, por enquanto, já vamos falar disso. Portanto, foi para a OPR, a Operadora de Reserva, como se chamavam nos Correios, e eu relacionei-me com ela, e ela voltou para Lisboa, nos Correios, para o Correio do Paço, e eu pedi a transferência para Lisboa, na Faculdade de Direito, para Lisboa, para estar ao pé dela e para me casar, e casamos. Eu casei sem dizer nada aos meus pais, e ela não. Ela disse que os pais estiveram presos no mês, os meus pais não estiveram, a minha família não estiveram. Casamos na Igreja de São Paulo, em Lisboa.
Portanto, quantos anos fez em Coimbra, então?
Volto a Coimbra, volto a Coimbra,
Em
é
volta.
complicado. Eu
Portanto, não
volto
chegou a estar em Lisboa.
a...
Chegou.
Cheguei, fiz 2 anos
Dois
em
anos em Lisboa.
Lisboa. Um professor, que foi meu professor de Direito Administrativo, foi o professor Marcelo Caetano. Foi meu professor de Direito Administrativo.
Ok.
E fiz aí 2 anos e ela.
Não fez questão que os seus pais estivessem presentes no casamento.
O problema não foi a questão, é que os meus pais não queriam de forma nenhuma nem pensar nisso. Que eu me casasse.
Mas qual era o motivo?
Bom, que eu andava a estudar ainda, não é? Que não,
Prejudicar a
não,
sua.
prejudicava a minha vocação, prejudicava os meus estudos. Mas eu então fui para Lisboa, como lhe disse, e para estar ao pé dela e para casarmos, não é? Não tínhamos dinheiro. Ela ia dar muito pouco. E eu, nem pouco nem muito, não ganhava nada. Nada. Absolutamente nada. Era estudante. Mas pensei, eu vou para Lisboa e vou-me empregar. Eu tinha, na altura, o segundo ano de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Estava a pensar, portanto, trabalhar e estudar ao mesmo tempo.
Pois, exatamente. E consegui ir para oficial de reserva para o Ministério das Corporações e Previdência Social, na Direção-Geral da Previdência. Fui para lá. Portanto, fui admitido, fiz um concurso e tal, e passei, tal, era um oficial, não é? Portanto, eu estava encarregado do abono de família. E matriculei-me voluntário na Faculdade de Direito. Aí tive o professor Marcelo Caetano, como me disse, como voluntário. E fiz lá, então, o terceiro ano e o quarto ano. Depois acontece que esta questão, ela foi, subiria de posto se aceitasse de ser transferida
Transferindo.
para Coimbra. Para Coimbra. E eu vou mais para Coimbra. E eu,
Também vou.
eventualmente, então vou embora para a minha faculdade,
De
que eu
origem.
gosto tanto, e de que era aluno ordinário, lá era voluntário, portanto eu quase não fazia vida de faculdade. Ia só às frequências, de vez em quando, fazer. E eu tinha uns alunos conhecidos e tudo, ordinários, me facultavam lições, etc. Tudo isso. Bom, agora, mas eu perco o emprego aqui porque em Coimbra nem sequer há Ministério das Corporações, portanto não tenho hipótese de transferência. Hipótese, lá. Pronto. Mas eu pensei: bom, o que é que eu faço? Vou arranjar um emprego em Coimbra e continuo lá voluntário. E vim para Coimbra. Seguindo isso eu, numa caminhonete com as coisas todas atrás, o pouco que tínhamos, tínhamos um pouco, vivíamos num quarto alugado em
Não
Coimbra.
tinha apoio dos seus pais financeiro.
Há um pouco já, começa já um pouco que eu vou já contar como, já vou mudar. Venho para Coimbra e arranjo para ser professor do ensino secundário de Direito Comercial, que eu já tinha as cadeiras, não é? Direito Comercial, na Escola Comercial e Industrial de Pombal. Que não era em Coimbra. E eu, como é? Bom, era a 20 e tal quilómetros de Coimbra, ou 30 e tal de Coimbra. E eu aí, bom, havia lá, davam aulas de lecionação diurna e noturna. E portanto, eu vou para lá, eu vou dar aulas à noite e continuo e posso frequentar as aulas de dia. Quer dizer, sou professor à noite e aluno ordinário de dia. E assim fiz, mas. E eu o transporte. Não pode ser, eu tenho que arranjar um carrinho. E aí entram os meus pais. Vamos lá. Porque, entretanto, eu falei à minha mãe, vim cá de Lisboa, quando já estava casado, falei à minha mãe e disse: eu já casei, estou em Lisboa, e pronto. Disse: mas tu casaste e não disseste nada? Pois eu não podia dizer: ah, pois era, o teu pai ainda morreu, deitávamos o fogo. E o problema não era deitar o fogo a mim, não é? Porque eu vestiria um uniforme qualquer antifogo, como estes bombeiros têm, e portanto o problema é que depois ia sobre a minha mãe. Eu tinha que ter isso em consideração, por isso é que eu não disse. Eu disse: estou casado, etc. Tudo isso. Bom, entretanto, nós tínhamos. A minha mulher ficou grávida e nós tínhamos uma filha. Tinha nascido uma filha, a minha filha mais velha, que eu tenho duas. A minha filha mais velha tinha nascido.
E um dia a minha mãe vai com o meu pai a Lisboa, porque o meu pai ia muita vez, entretanto subiu bastante nas finanças, que eu já lhe disse que era muito inteligente, muito culto, etc. Funcionário belíssimo, não é? E efetivamente ia a Lisboa muito vezes, curso de formação que ele ia dar, curso de formação em Lisboa, etc. E levou a minha mãe. E elas ficaram no Rossio, numa pensão.
Ainda estava em Lisboa ou já estava
Eu
em
estava
Lisboa?
em Lisboa,
Ainda
exato.
estava em Lisboa.
Eu, por isso é que eu disse, vamos atrás um bocadinho,
Sim.
para saber como é que o meu pai depois dá um certo apoio. Ela vai a Lisboa e o meu pai não estava zangado comigo, mas mais ou menos,
Mas
até
fez questão de estar consigo.
não fez questão, eu é que fiz questão de ir ter com a minha mãe, para a minha mãe ir ver a minha mulher
E já tinha filha?
e a
É
filha,
neta?
mas que não lhe disse que tinha filha a ela, nem a ela eu tive coragem de ter filho, mas levou ela à casa, ao quarto onde estava, que por acaso era um quarto muito especial, porque os senhores trabalhavam todo o dia, só vinham de noite, e nós tínhamos acesso facultado a todo, serventia, como se dizia, a toda a casa. Eu chego lá e olho aqui e abro um quarto que estava num berço a bebé. E eu dizia: "O que é isto?" Diz ela assim: "É a nossa filha." Bom, ela ficou
Uma surpresa.
surpresa e tal. Bom, e aí não tem mais nada. O almoço, isto foi de manhã, o almoço ela vai, eu venho com ela, o pai está comigo, claro, e ela diz: "Olha, o Helder está casado, mas mais, tem uma filha."
Obrigado.
Seja o que for, seja o que for. Que aconteceu, aconteceu. E então o meu pai não quis ver a neta, não quis ver a neta, mas disse: "Então o que é que ela precisa? Eu tenho que auxiliar, o que é que precisa a minha irmã?" E nesse mesmo dia de tarde foi a uma casa que eu lembro perfeitamente onde é, em Lisboa, é o Lanalgo, em Lisboa, e comprou, não faz ideia, todas as. Que a minha mãe, eu não tinha a fiabilidade para comprar o livro já, mas a minha mãe tinha visto a BPS, sabia, comprou tudo, uma coisa, um enxoval, uma coisa terrível, uma
Se
coisa para
fosse uma
lutar.
obrigação de alguma coisa.
Sim. E então ela foi, a minha mãe comprou tudo e eu chego a casa, depois à frente da mulher: "Olha, temos aqui para a miúda tudo, desde vestimentas, vai vestuário, até comida, leite, etc, coisas até que ela não podia comer ainda à miúda."
Mas foram úteis na altura, não é?
Exatamente. Pronto. E foi. Entretanto, eu passava um mês ou dois, venho com a minha mulher e com a menina ao Porto. Já estávamos ao Barão de São Corvo, claro, evidentemente, como eu já lhe disse, ao pé da São Lázaro, da biblioteca. Batemos à porta, não dissemos nada e entramos com a menina, eu e com a mulher. Só estava a minha mãe. O meu pai viria passar um pouco para jantar, não sei o quê, se não está aqui. Bom, e ela virou-se a miúda, sei, não sei o quê, fazer umas festas, tudo isso. E a partir daí começa-nos a auxiliar. Porque eu estava. Começa-nos a auxiliar, portanto eu venho para Coimbra, ganho, na verdade, mas eu dava poucas horas, não podia dar muitas,
Não era suficiente.
não era suficiente. E ela tinha subido já para terceiro oficial, a minha mulher. E aí eu termino então, em grandeza, em bem, todo contente, o curso de Direito em Coimbra. E de tal maneira que, como já lhe disse, fui convidado para assistente do professor. E depois termino o curso. Termino o curso e, evidentemente, então, como é? Como é que a gente vai? Ela agora pode pedir transferência, porque já tem outro estatuto dentro dos Correios para o Porto. E pediu para o Porto e eu venho para o Porto para fazer os estágios de advocacia. Como já lhe disse, não é?
Portanto, tiveram os três, não é?
Viemos os três para o Porto. Ah, mas em Coimbra nós já não vivíamos num quarto como lá. Nós em Coimbra vivíamos numa casa jeitosíssima, muito bonita, na Rua Junqueiro.
Depois que o seu pai começar a dar apoio.
Sim, já eram três ordenados. Era o da minha mulher, o meu era reduzido porque tinha dado poucas aulas, e o auxílio do meu pai, que o meu pai depois ia mais ou menos de 15 em 15 dias vermos a Coimbra. Não ia, propriamente não ia a Coimbra, ia ao pé dos Leitões a almoçar e nós íamos ter com ele. Entretanto, eu tinha um carrinho então, um Mini, que foi o meu pai que me deu. Um Mini, Austin Mini, que o meu pai me deu para fazer o trajeto diário, diário, ou quase diário, entre Coimbra e Pombal, Pombal-Coimbra, para dar as aulas. Quase de época, havia um dia em que eu tinha que dar umas aulas de manhã, para compor o horário. E nessa altura ficava lá numa pensão chamada O Gaio Verde, que já não existe, em Pombal. O resto vinha todos os dias e vinha no comboio, no carrito. Tirei a carta, claro. Tirei a carta em Coimbra.
Muito bem. Falando então
Pois é
sobre.
que vou então tirar a especialidade na Alemanha, mas isso é outro. Já é.
Sim, mas pode-me falar que vamos passar para a
Ah,
parte de uma
depois.
trajetória escolar e profissional.
Não, entretanto, eu, como vim para o Porto, deixei de ser assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, não é? Mas o professor disse-me: mas porquê é que não vai tirar a especialidade que gosta, que é o Direito Fiscal? Gosto por influência do meu pai, mais uma vez, não é? E entretanto, eu fui, obtive uma bolsa e fui para a Faculdade, para a Universidade Internacional de Berlim.
Muito bem. E foi lá
Eu
que
tinha
fizeste.
aqui, é preciso não esquecer, que eu tinha aqui uma base de alemão, porque na altura, o sétimo ano, o sexto, sétimo e tal, que o meu pai me fez a surpresa, entre aspas, de me colocar em letras, tinha latim, alemão, filosofia, não é? Literatura, e tinha alemão. E a minha professora tinha sido uma judia alemã, daquelas que tinham vindo para.
Retomada.
Tinham vindo perseguidas, fugindo à perseguição do Hitler, do nazismo. E eu tinha tido aqui formação. Embora depois eu chegasse lá e verifiquei que a formação era insuficiente. Foi um desespero, porque eu tinha, no primeiro trimestre, tinha um teste no Natal, antes do Natal, e eu não percebia sequer o que os professores diziam, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Fugia, não
Pois
sabia,
o seu
o alemão
conhecimento
suficiente.
é básico
Era
na zona
básico,
alemã
era.
e é uma língua complicada
Pois
também.
quem, muito complicado, pois quem me ensinou lá foi um senhor que morreu no outro dia e que me veio aqui visitar às vezes, aqui
Portugal.
a Portugal. E que era o que chamam aqui os Almeidas, aqueles que andam a limpar o lixo da rua. Ele passava em frente à faculdade todos os dias com um carrinho para limpar a rua. Não é?
E
E
foi
depois
assim.
vinha para o outro lado da rua. E então eu ia com ele até ao fundo de uma praceta a falar alemão. E depois vinha com ele até ao final da faculdade. E aprendi imenso com ele. Imenso com ele.
E acompanhava.
Sim, e depois eu fiquei sempre amigo dele. Ele depois reformou-se, veio cá ao Portugal,
Mas era
vinha cá
alemão?
passar o Natal, a Páscoa, a Portugal, sempre tudo isso.
E esse senhor era alemão?
Alemão mesmo, alemão. É o que chamam aqui cantoneiros, não é? Ou
Sim,
Almeidas também,
nos
pronto.
cantoneiros,
Era esse.
exatamente. Portanto, em termos profissionais, sempre exerceu advocacia, não foi?
Como?
Em termos profissionais, experiências que tem em termos profissionais.
Bom, foi, como lhe disse, de professor, eu gostei imenso, imenso. Eu adoro ser professor. Adoro
Gosto de
ensinar.
lecionar.
Gosto imenso, 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 imenso. Adoro.
Mas estou a
E
fazer
os meus
um.
livros são um ensino. Desta maneira, deste jeito que eu lhe digo. Muito aberto, etc. Tudo isso. Eu adoro ensinar. Gostei muito de estar na escola comercial e industrial de Pombal, não é? Fiz lá muitos amigos, que hoje tenho imensos amigos, meus alunos, que são amigos hoje, não é? Eu gostei imenso disso. E quando comecei a advocacia e depois uma editora, que eu fundei uma editora jurídica, que ainda existe, fundei uma editora. A editora fazia cursos nas faculdades de Direito, fazia cursos de especialização fiscal, de outras coisas assim. E eu fiz muitos cursos em Lisboa, em Coimbra, no Porto, em Penafiel, etc. Tudo isso, para os funcionários das finanças,
Das
e não, para
finanças.
advogados, etc. Tudo isso. Havia uma cooperação com a Direção-Geral das Contribuições de Impostos e com a Portugalense, a Nova, etc. Tudo isso. E fez muito, eu gostava muito. E agora, por exemplo, está no projeto, está lá prometido pelos senhores que estão à frente do projeto, pela organização, que para lá dos livros e e-books, não é? Vão também fazer cursos de lecionação de determinadas matérias, cursos pequenos, não é?
Especializações.
Especializações, através de vídeo.
Videoconferência.
Vídeo, é um tipo de videoconferência interessante. E era bom para mim, eu gostava, eu gosto muito disso.
Acho que sempre foi um bom aluno, então, em termos.
Sim. Desde o liceu, Alexandre Colano, no Porto, na escola primária, no liceu, nas faculdades, nas três.
E
Duas
portava-se bem nas
portuguesas.
aulas, um bom comportamento, uma boa
Sim,
aluna com as pessoas.
eu era um indivíduo muito pacífico, sou muito
Não era
pacífico.
problemático.
Não, nunca tive esse problema. Hoje, por exemplo, às vezes eu leio, e como lhe digo, eu leio imenso, sou um leitor compulsivo e um escritor compulsivo. E eu leio imenso e tenho lido imenso, de que efetivamente as pessoas têm problemas. E em casa eu tinha muito, em casa dos meus pais, por causa de conflitos domésticos muito grandes mesmo, de que efetivamente isso influencia as pessoas e eles tornam-se agressivos. Eu nunca tive isso. Talvez,
Não se deixa
talvez,
influenciar.
não seja, ou talvez pelo, digamos, teto bom que eu tinha dos meus avós. Eles eram uma maravilha, aquilo era um céu lá. Não havia um ruído em casa, não havia uma discordância entre a minha avó e o meu avô.
Muito sossegado.
Tudo sossegado, não havia uma discordância, eles davam-se bem. Se davam mal, nunca pressenti uma coisa dessas, não?
Pois gostava lá ir, não é?
Gostava de lá estar.
Sentia-se em paz.
Sim, em paz.
E amigos, amigos marcantes na sua vida.
Estive no Liceu Alexandre Colano aqui e em Coimbra, na Faculdade de Coimbra. E na Alemanha também tive uma senhora norueguesa, porque aquilo, as aulas eram em alemão, como eu disse, mas a aula que eu frequentava era internacional. Portanto, não havia lá nenhum alemão.
Eram
Eram
alunos
todos
oriundos de
de
vários
vários
países.
países, da Itália, da Noruega, do Brasil, tinha lá uma senhora
Mas a
brasileira.
língua utilizada
Era alemão, as aulas
na.
eram dadas em alemão e as respostas e os escritos em
E
alemão.
essas amizades ainda se mantêm?
Sim, já foram morrendo, eu tenho 75 anos, sabe? Já estão lá muito por trás, né? Já estou no alto dos meus 75 anos, já muita gente foi morrendo, não é? Foi morrendo. Por exemplo, eu lembro-me de uma hora lembrar aqui de repente da Emma, que era brasileira de lá, morreu. Estou-me a lembrar da Glória, que era também brasileira. Uma era do Rio de Janeiro, outra de São Paulo, também faleceu. Estou-me a lembrar da Patrícia, da Faculdade de Direito de Coimbra, também já falecida. De um colega que era excelente, como lhe disse, nós morávamos numa casa e, portanto, tínhamos até uma empregada doméstica, porque ambos trabalhávamos, que nos fazia as refeições e tudo. E havia alunos que iam lá comer, iam lá comer connosco, às vezes, não, sempre, mas vinham lá porque eles estavam em quartos, não era? Não tinham lá
Sim.
família. Lembro do Antunes, que faleceu. O João Pedro Luís Cordeiro, que hoje está reformado do Supremo Tribunal de Justiça, também ia lá comer de vez em quando, não é? Bom, tínhamos ali
Não tinha bons relacionamentos.
bons relacionamentos. Entretanto, eu divorciei-me da minha mulher mais tarde, não é? Os conflitos entre nós, nada de grave, mas houve.
Entretanto, deixou a sua segunda filha.
Nasceu a segunda filha.
Onde é que estava? Em que altura da sua vida foi?
Foi aqui no Porto já.
Foi depois do doutoramento.
Sim. Já foi no Porto.
Voltou para o Porto?
Ela é muito mais nova que a mais velha, não é? Muito mais nova. No Porto, exatamente, depois veio para o Porto, não é? E nasceu.
Que idade tem?
Ela tem, a mais velha tem 50 e esta tem 38. Um bocado de diferença. Um bocado de diferença.
12 anos.
Esta que tem 38 não mora em Portugal. Mora em Inglaterra, em Londres.
Migrou.
Ela tirou aqui um curso do IAD em Lisboa, de artes e cenografia, etc. Tudo isso. E depois foi para Lisboa, foi para Lis em Lisboa, ficou em Lisboa. Depois veio para o Porto e trabalhou na televisão no Monte Virgem, aqui em Gaia. E depois foi recrutada, entre aspas, por pessoas conhecidas dela, aqui, etc., que tinham para Londres. Foi lá e casou lá. E hoje é viúva.
Seu marido.
Mas faleceu a jogar ténis. Não, a jogar, andador, não é? Deu-lhe um
Sim.
ataque cardíaco e chegou morto ao hospital. E tenho duas filhas, minhas netas, que são gêmeas.
Ainda mais nova.
A mais nova. A mais velha não tem
Não tem filhos, não
filhos.
casou.
Casou, mas está divorciada. E causa-nos muitos problemas, essa, muitos, muitos, muitos,
Tem.
muitos, muitos. Porque tem uma doença bipolar e é uma coisa terrível a mim e à minha mulher. Portanto, eu depois juntei-me outra vez com a minha mulher e vivemos, nunca, não chegamos a recasar, digamos assim.
Mas a partir de então tem estado bem a relação de.
Sim. Eu, agora, por exemplo, ela sente imenso eu estar aqui, é uma coisa terrível, e agora, às vezes, tem perturbações muito grandes, muito, a nível psíquico, muito grandes, muito grandes, muito grandes. Não entendo que eu esteja aqui, e culpa-me por eu estar aqui, etc. Tudo isso.
Portanto, a sua companheira, não é? A sua
A minha companheira e mulher,
mulher,
sempre, e
exato.
mãe das filhas, das minhas filhas. Há 40 e tal anos estamos casados. Casados.
Falando agora um bocado na sua trajetória criminal, e portanto, vamos fazer uma pequena apreciação da reclusão, o tipo de pena,
Sim, sim,
como é
sim,
que isso aconteceu?
sim. Sim. Bom, aconteceu assim. Aconteceu que eu, dentro da especialidade fiscal, fui consultado por uma senhora e por uma firma. Uma senhora em termos singulares, individuais.
Mas representava uma firma.
Ela era em termos singulares e um senhor que representava uma firma. E ele era deputado do PS, agora já não é, mas era na altura dele. E ela era conhecida dele, e mais, era sócia com ele noutra firma. Portanto, nós estamos a falar numa pessoa individual, numa pessoa que representa uma firma e noutra firma. E eu fui encarregado, como advogado, de tratar de assuntos destas três entidades, destas três pessoas, uma singular e duas coletivas. E eu começo a tratar dos assuntos, que eram muitos e complicados, muitos, muitos, mesmo muitos, é uma caterva de assuntos. E complicados alguns, outros não tanto, mas que tinham atinências com o fisco e atinências com o processo, com o civil e o comercial, que seja, não essencialmente fiscal. Bom, mas eu. Como há uma interligação, como o Charlie disse há bocadinho, eu encarreguei-me, naquilo que não sabia, pedi auxílio a colegas, como é evidente. Não é? E eu encarreguei-me disso. Fui-lhe pedindo dinheiro, e começa aí o problema, fui-lhe pedindo dinheiro para ir tratar dos assuntos, para tratar a chamada provisão de honorários, não é? E mais do que isso, fui-lhe pedindo também para. Dizendo X dinheiro para ir tratar com alguns credores. Uns era impensável tratar, porque eram muitos e não havia dinheiro, mas outros poderiam ir saindo do problema da questão, não é? E eu, efetivamente, pois aí o dinheiro que recebi para ir pagar, eu não paguei. Houve pagamentos, mas outros não paguei. Não paguei. Eu pensava sempre conseguir pagar, não é? Simplesmente depois começam problemas da família, começam problemas de eu a gastar dinheiro e depois houve um momento em que eu já não podia tapar os buracos todos. A senhora, portanto, a tal senhora soube disto, não é? Porque fui falar aos credores, como é evidente, não, este, um, e nós recebemos. Não, eu não recebemos. Ou não recebemos ainda todos, só recebemos alguma parte, que eu ia pagando o que podia, não é? E efetivamente.
Foi tirar as justificações consigo.
Foi tirar as justificações e colocou-me um problema no crime, não é? Processo de crime e na ordem dos advogados. Mas no processo de crime começa a desenvolver-se a instrução, isto em 1993. 93.
15 anos, há 20 anos.
20 anos. Começa a desenvolver-se a instrução e, entretanto, eu sou acusado pelo Ministério Público, não é? Mas, ao ser acusado pelo Ministério Público, o juiz de instrução entende que eu devo aguardar em prisão preventiva. E fui para custódias. Em 1996. Estou em custódias, preso, detido, entre 1996 e 1997. Nos finais de um ano, mais ou menos um ano.
Portanto, foi um ano.
Cerca de um ano. Um ano e 40 dias.
Foi uma quantia significativa de dinheiro.
Sim, uma quantia significativa. Que eu depois, uma parte que efetivamente devia ser descontada por honorários, que eu também devia, sei que tinha que ser cobrado honorários, mas depois há aqui uma confusão terrível, porque depois ela entende que eu que não devo pedir honorários, ou que eu que exagero nos honorários, enfim. Bom, mas de qualquer maneira, isso é tão confuso, que eu vou dizer uma coisa. Eu estive 1 ano e 40 dias na Polícia de Justiça, desculpa, em Custóias, sou julgado sempre em Custóias, vou e venho durante 2, 3 vezes, várias sessões, não é? De Custóias, não quero nem celular, para o Tribunal. E depois em julho de 97, iam começar as férias, mas nós vamos já julgar, dar a decisão. Eu venho e sou libertado. Absolvido. Absolvido. Puro e simplesmente absolvido.
Portanto, cumpri 1 ano e.
E 40 dias, mas sou absolvido. Quer dizer, eu tinha um crédito a receber indemnização do Estado porque estive indevidamente preso. 1 ano e 40 dias.
Isso não foi provado, foi isso.
Não. Eu, entretanto, a senhora e ele também, o tal senhor, se bem que depois o senhor faz um acordo comigo e, portanto, este senhor não falamos mais nele porque isso fez o acordo. Acabou. E, portanto, a senhora interpõe recurso da decisão de absolvição. E vai por aí fora até o Supremo e o Supremo manda repetir o julgamento. Só que não foi repetido pelos mesmos juízes, um deles até tinha morrido.
Entretanto.
Entretanto, e foi para outro juiz e esses condenaram, entenderam que condenaram-me.
Quantos anos?
Condenaram-me na primeira instância. Depois eu recuo para a segunda instância em relação, depois para o Supremo, para o Constitucional, etc. Tudo isso. E eu fui condenado a 4 anos de prisão. 4 anos. Tenho que descontar 1 ano e 40 dias.
1 ano e 40 dias.
Fiz agora o meio da pena no dia 31 de janeiro deste ano de 2013. Meio da pena. Faz 2 terços agora em setembro.
Portanto, 4 anos menos 1 ano e 40
40
dias,
dias
pegam
e.
uns 3 meses, uns 3 anos e 11 meses.
Sim, e não, eu fui agora preso, agora detido, no dia 14 de fevereiro de 2012. Portanto, já
Passado.
estou a 14 de fevereiro, já fez 1 ano, não é? Portanto, por isso é que eu fiz metade da pena em 31 de janeiro.
Portanto, o mesmo processo arrastou-se até o ano passado, então.
Arrastou-se até lá.
Em 2012.
Mas mais, eu ainda tinha recursos para fazer, compreendo. Só que não o deixaram fazer. E isto é uma coisa absolutamente terrível. Aquelas coisas que eu digo, tenho cá. Muitas lesões, não é só por mim, atenção por todas as pessoas que eu vejo, não é? Lesões da aplicação até bilhária da justiça. Eles não me deixaram fazer o último recurso porque eu tinha que pagar 14 mil euros, ou não sei quantos, e eu disse que não podia, de certo, tudo isso. Pedi importações, não me deixaram, um juiz não me deixou da segunda vara do Porto. E, efetivamente, eu não tinha mais nada a fazer senão
Se não
cumprir,
cumpriu.
cumprir.
E foi acusado de.
É burla. Qualificada, porque era advogada, não é?
Exatamente.
Qualificada.
Portanto, temos, há uma reincidência, não é? Porque esteve em Custódios 1 ano e tal, e agora vai cumprir mais 3 anos e tal de prisão.
Não.
Uma reincidência com
O mesmo
o
processo.
mesmo processo.
O mesmo processo é que não tem mais nenhum, sou
Como é que
primário.
foi a altura que foi para esse? Como é que reagiu?
Eu não vou cumprir, eu penso que não irei cumprir, porque tenho hora de liberdade condicional, não é? Estou à espera de ser marcada, não é? Liberdade condicional.
Pediu.
E não, é até não tem que se pedir, é um direito automático.
Aí é.
Quando faz metade da pena,
Ao meio, não é?
é ao meio, só que depois na prática ela está ao meio, já fiz em 31 de
Ou
janeiro,
2 terços.
eu estou aqui, já estamos em maio, na verdade, ainda não fui marcada
Mas é,
audiência
para a liberdade condicional.
para a liberdade condicional. Se calhar só vou ser já para os 2 terços, que é em setembro, não
Mas
é?
tem tido saídas precárias?
Sim, isto tenho absolutamente, já tenho uma série delas, precárias, jurisdicionais por banda do juiz e do senhor diretor também, por comportamento, etc. Aqui. Eu estive, antes de vir para aqui, estive no anexo da Polícia Judiciária, no Porto, 14 de fevereiro até novembro.
Quem pula?
No, é um anexo
Sim.
prisional,
E
mas que
depois
só podem estar preventivos. Eu não sou preventivo.
exatamente, já é efetivo.
Não tenho, mas fui lá estando no dia possível.
Mas aceitou pacificamente essa pena?
Sim, Eu, quando fui para Custóias a primeira vez, não me gostou tanto como agora, devo dizer-lhe. Devo dizer-lhe com toda a franqueza, não me gostou tanto. À primeira vista, parece estranho, é a primeira vez onde já conheci o meio prisional, mas não me gostou tanto, porque tinha uma retaguarda, um ambiente diferente. A minha mulher,
O suporte.
muito calma, o suporte familiar muito calmo, etc. Tudo isso, e hoje ela vive separada de estar aqui, é uma coisa louca. Nós tínhamos uma editora e ela, como lhe disse, já ela ficou à frente da editora, claro que não percebe nada daquilo, não é? E depois ela está é mais nova, 2 anos que eu, mas está absolutamente acabada. Ela vem aqui visitar, com muito custo, de locomoção, esquece de tudo, toca tudo,
Já acha
absolutamente tudo.
que foi afetada
Ah, é nitidamente.
a sua reclusão?
Sim. Ela já era um bocadinho, digamos, perturbada psiquicamente, etc. Tudo isso. Mas nada disto agora, não foi afetada profundamente, profundamente, profundamente.
Portanto, desde o ano
Eu quando fui.
passado houve
Sim,
um agravamento significativo.
absolutamente, mas é indiscutível. É indiscutível. É indiscutível.
E
Ela às vezes ameaça-se que vai matar-se, etc. Tudo isso, não é? Ainda, por exemplo, a noite passada. A noite passada, eu ontem telefonei, telefone-me daqui, pois ela às vezes não me atende, porque não ouve o telefone, está a dormir.
ela está
E
sozinha neste momento, vive sozinha.
vive sozinha em casa, na Avenida Fernão Magalhães. Vive sozinha porque a filha, a mais velha, está em Lisboa e a mais nova está em Londres, como lhe disse. E portanto, vive sozinha com uma funcionária nossa, muito nossa amiga, a Conceição, que efetivamente vai lá muita vez. Mas tem a vida dela, não tem os filhos, etc. A Conceição. E pessoas amigas vão lá, ontem, por exemplo, estava lá um senhor, ao pé dela,
Isso afeta a si também, não é?
afeta-me
Não, não poder
a mim.
estar.
Bom, a tensão arterial aqui chegou aos 21, aos 22, etc. Eu digo-lhe, mas quando ela vem cá visitar, mas o que queres que eu te faça? Eu não posso fazer nada, estou a ocupar. Eu não posso fazer nada. Bom, ela, entretanto, é preciso não esquecer que ela tirou o curso de escultura no Porto. Quando estava aqui no Porto, ao mesmo tempo que trabalhava, e depois, portanto, eu fui advogado, ela saiu dos Correios, não é? E tornou-se
Da
solo
Escola
na
das Artes.
Escola de Belas Artes no Porto. E depois foi professor do ensino secundário, do que é reformado agora, e expõe imenso, que ela tem tapeçarias muito bonitas, muito finas, e ainda agora expôs, mesmo agora, expôs uma coisa, uma exposição chamada A Magia das Marafonas. Os marafonas são umas bonecas de trapo, são tradicionais da Beira Baixa, mais propriamente que são branco fundão, então, que ela é de fundão, já me disse. Eu até fiz um texto, que está
Alusivo
no
à
catálogo, eu
exposição.
tenho ali o catálogo, não trouxe agora, estamos fechados, se não estivesse fechado, mostrava-lhe um catálogo alusivo, o que é magia, eu disse o que é magia, fiz um texto sobre magia. Mas correu-lhe mal a exposição, porque não há dinheiro para comprarem
E a cultura está a sofrer muito com isto tudo, não é?
tudo, absolutamente tudo, não é? E depois ela queria que eu, porque eu tenho muita gente conhecida, muita gente conhecida no ramo cultural, não é? Queria que efetivamente eu dissesse às pessoas para lá ir ver, etc. Mas eu não posso dizer, aqui eu não posso dizer, nós aqui só podemos falar,
Estão muito limitados.
os telefones que estão inscritos no nosso cartão, não é? Mais nada. Eu não posso falar com as pessoas, não posso nada.
E nas precárias, aproveita para fazer o quê?
As precárias para o projeto, não é? Que tenho que ir falar com eles, não é? E dar apoio em casa, não é? Olha, vamos aqui compor, por exemplo, outro dia, na última precária que fui lá, não havia luz na cozinha.
Teve que mudar a lâmpada.
Tem que mudar as lâmpadas, coisas tão pequenas quanto isto, não
E
é?
estas filhas, como é que reagiram?
A filha que está em Londres reagiu com naturalidade. Eu, quando saio daqui, não posso falar, não tenho o número de telefone dela, autorização, etc., para falar. E daqui não posso falar. Mas reagiu com naturalidade. Quando saio, falo sempre com ela, meia hora, 3/4 de hora, falo. É através do meu advogado.
Tem uma boa relação com as suas filhas.
A minha filha, com essa, tenho muito boa relação. Com esta, com a de Lisboa, é um problema. Porque ela não se entende comigo nem com a mãe, não se entende. Então aqui acusa-me de eu ter feito isto, de ser tudo isto. E é uma. Falo com ela, é evidente, mas com muita dificuldade de entendê-la, de a entender. E naturalmente ela de me entender a mim, com certeza, não é? Pronto. Mas agora, falando ainda da exposição dela, a coisa não correu bem e ela acusa-me também de eu realmente não ter promovido a exposição dela, não é? Através das minhas pessoas conhecidas, do Ministério da Cultura, agora Secretaria de Estado da Cultura, etc. Tudo isso. Eu conheço essa gente toda. Toda essa gente. Que aliás vão estar no projeto.
Sente-se limitado, não é?
Completamente. Reparem, eu não vou pôr determinadas pessoas que não vale a pena estar aqui a dizer o nome, mas que são muito importantes do ponto de vista cultural.
Sim.
Eu não vou estar a dizer para me virem ver aqui. Eu tenho que preencher um papel para ser autorizado. Muito bem, pronto. Mas chamo aqui, começam a palpá-las, etc. Vezes, como é que é, tudo certo. Eu não vou estar a sujeitar as pessoas assim, é isso. Ora bem. Devo dizer-lhe, ou são amigos ou não são amigos. Se são amigos, eles tinham que sujeitar a isso. E eu, entre aspas, sujeitá-los-ia a isso. Mas era se tivesse uma pena grande, não é? Agora, não vale, eu tenho precárias de vez em quando, estou com
Acha que
eles.
não justifica, não é?
Não se justifica estar a submetê-los a uma prova dessas que é muito dolorosa, não é? Contundente,
São situações delicadas também, não é?
não é? É. E, portanto, não peço autorização para vir em casa e tudo isso. E tenho as precárias, e eu, como lhe disse, que eu, se não sair agora, saio nos dois terços. Penso eu, não é? Embora, como digo, sempre parando, eu não acredito muito no.
Está ansioso.
Eu não acredito muito, eu já lhe disse, na prática judiciária, não é? Pronto, tudo pode acontecer.
Exatamente. Em relação a si, como é que se sente atualmente? O que é isto de estar preso? O que é
Bom,
difícil viver?
é terrível. Eu não encontro. É cabrunhante, é tudo. Não, não, eu não tenho.
É desumano.
Desumano, é tudo, absolutamente tudo.
E o que é que lhe
Absolutamente.
custa assim mais?
Bom, é falta de liberdade, não é? A falta de liberdade é o que me custa imenso, não é? Custa-me imenso. Não tanto pela liberdade, porque eu sou uma pessoa caseira, muito, muito doméstica, muito, muito, muito. Passo horas e horas no gabinete a escrever, etc. Tudo isso. Mas. É a possibilidade de falar com pessoas que me entendam. Por exemplo, nós aqui não podemos falar com ninguém. Não há ninguém a perceber. Há aqui um senhor que agora passou ali, disse por janela, que está muito velhinho, etc. Tem cultura, etc. Mas está muito velhinho. Eu não percebo o que ele diz, eu não ouvo o que eu digo. É por ser desumano ele estar aqui. O homem tem um pacemaker, está aqui, por exemplo. Pronto, coitado, mas eu vou falando com ele, ele fala comigo, etc. Tudo isso ainda. Mas. E há um outro senhor que vai ouvir de tarde, não é? Com quem se pode falar, tem bastante cultura, etc. Tudo isso, e com quem podemos trocar impressões, mas de resto não nos percebe absolutamente nada. Nada. Aqui,
Não é a mesma linguagem, não é?
absolutamente, é um outro mundo, completamente
É
outro
outro nível
mundo.
e sente-se limitado
Completamente
nesse aspecto.
outro mundo. Eu, por exemplo, percebo agora, não é? Aquilo que os biólogos falam imenso. E as pessoas que se dedicam às religiões, às várias religiões, falam imenso, dizendo que a alma anda aqui no meio, não é verdade? Que está aqui, que está outro ser, os seres extraterrestres, enfim, o Platão falava nisso, não é? O Platão falava imenso nisso, no outro ser, que todos nós temos. A caverna e aquela alegoria que ele fez da caverna e da sombra. Que nós aqui não somos senão uma sombra daquilo que já existimos, não é? No outro mundo, e ele vem aqui, o chamado a teoria dos arquétipos. Dos arquétipos, que é uma teoria muito engraçada e que eu desenvolvi nos livros meus. Muito gira. E portanto, isso não é palpável, não se compreende, não se sabe porquê, essa dos arquétipos. Como é que pode haver uma coincidência no mesmo espaço? Como é que pode ser uma coisa completamente diferente e vogarem no mesmo espaço?
Está falando no espaço cardinal.
Não, o que eles dizem, as pessoas que se dedicam à filosofia, religiosos e os biólogos entre os animais e o ser humano, não é? O
Os
animal,
racionais e
os
irracionais.
irracionais, como é que pode estar? Pois eu agora compreendo aqui perfeitamente. Eu estou aqui sem estar aqui. Convivo aqui no mesmo espaço, mas não estou. Portanto, é realmente a tal teoria dos arquétipos, compreendo. Eu não percebia, e agora percebo, talvez, por exemplo, o tal problema da existência à alma, como é que a alma existe, como é? O Cabanis, que foi um médico famoso francês, perguntaram-lhe um dia se ele conhecia, se acreditava. Ele foi um dos indivíduos que começou com a anatomia, profundidade da anatomia, fazendo autópsia sobre autópsia, sobre autópsia, para descobrir bem o mecanismo
Essas
e a
temáticas
fisiologia.
despertaram cá dentro.
E ele perguntaram-lhe ele, mas acredita, ou Cabanis, acreditas ou não na existência dela? E ele disse, não, não acredito, porque nunca a encontrei na ponta do meu bisturi. Extraordinário isto, fantástico. E portanto, isto dos arquétipos e tudo isto, eu agora compreendo que eu estou aqui, mas não estou cá, quer dizer, está o
São os
meu
tais
corpo.
níveis de racionalidade.
Absolutamente, absolutamente, aqui não se pode falar absolutamente nada. Repara, há indivíduos que passam horas e horas e horas a ver a televisão, no que mais idiota e estúpido é a televisão, que é as novelas. Umas sobre as outras, eles veem novelas umas sobre as outras,
Não entendo isso.
não é? Não entendo. Eu não entendo, a novela não diz nada, eu acho que é alienante. A televisão em Portugal é, tirando a 2, a Antena 2, de vez em quando, é alienante. E há dias, por exemplo, este administrador, o Ponte, agora que lá está, interessante, ele é muito comercialão, acho que realmente, pronto, está bem para o cargo. Mas mesmo ele disse há dias que se deviam preocupar não tanto por um marketing e fazer, portanto, concorrência aos outros três canais, mas realmente ter um modo diferente de atuar e de ver a parte administrativa da Antena 1. Embora depois, logo a seguir, estraga tudo, ao dizer que para ele vive muito amargurado porque não pode transmitir jogos de futebol. Chegou
Está
tudo.
no todo.
Chegou tudo.
Portanto, o que custa bastante aqui a solidão,
Isso é
sente-se.
uma autêntica solidão. Eu não tenho a solidão propriamente toda acabrunhenta 100%, porque sou sempre a escrever, como lhe digo, não é?
Sim,
E
desabafo.
portanto, às vezes desabafo na escrita, etc. Tudo isso. Mas o resto, não, eu não posso falar absolutamente aquilo, não se pode falar, porque não entendem sequer o que a gente diz.
Portanto, no meio desta multidão, sente-se só.
Sim, absolutamente. Isto é uma desolação autêntica. E marca, isto é um micromundo aqui que mostra bem como é que está a cultura em Portugal. Eu digo num livro meu que a cultura, costuma-se dizer, a economia bateu no fundo. Certo, bateu. Mas a cultura não bateu no fundo. Picou o fundo e foi lá para baixo do fundo. É uma coisa terrível. Terrível, terrível, terrível.
E é algo que o ser humano tem de mais sagrado, é a
Ah,
cultura, não é?
sim,
E isso
eu.
devemos preservá-la.
Absolutamente. Absolutamente.
Muito bem. Falando agora aqui no ponto 5, nos significados e talvez nas estratégias adotadas aqui no meio prisional, quais são as reconfigurações e as mudanças sofridas? Portanto,
Bom, eu acho que o meio prisional não tem atenção, lá está outra vez isto, muito a parte humana, pouco tem atenção. Porque, por exemplo, há uma coisa muito interessante aqui, diz, ah, você é um preso como os outros, são todos iguais. Bom, isto faz-se ufania disto, que todos devem ser tratados igual. E iguala-se esta asserção de que todos têm que ser tratados iguais a uma ideia de justiça. Só que eu acho tudo isso errado. A justiça não é isso. A justiça é tratar por igual o que é igual e por desigual o que é desigual. Porque senão,
todos iguais, todos diferentes.
exatamente, na diversidade está um ganho e está realmente uma riqueza que aqui não é aproveitada.
Portanto, está a falar em linguagem. Um
Exato.
exemplo, linguagem. O seu Helder não entende muita gente e não se faz entender por muita gente aqui dentro.
Exatamente.
Não é a
E
mesma
depois sou
linguagem.
tratado aqui. Eu fui para aqui assim. Bom, quando vim, fui para uma
Portanto,
cela.
para si é uma. Digamos que é uma discriminação. Está a ser
Absolutamente.
tratado de uma forma desigual, porque não está no mesmo nível. É isso?
É
Em termos
desigual?
de comunicação?
Sim, até de ocupação, mesmo da ocupação aqui, digamos, física. Eu estou num quarto com três pessoas que não me entendem, não falo com eles, eles não
Está a falar
falam, só,
nas
olá, boa
relações
tarde.
interpessoais, não
É,
é?
exatamente. Bom, e eu, por exemplo, não tenho condições para escrever, eu não tenho condições. Se eu vou para a sala do convívio aqui, é um barulho que eles põem a televisão altíssima, altíssima, altíssima. Eu não consigo escrever, é absolutamente impossível. Então tenho que andar fugido entre o quarto e aqui. Só que no quarto eu não posso, porque alguns estão a dormir de dia. E portanto eu não posso fazer barulho, eu não posso escrever, porque qualquer coisa, uma caneta que me cai, qualquer coisa pode eu acordar. Bom, então o que é que ultimamente, neste último mês, consegui, à frente do quarto desse senhor que vai ser ouvido tarde, uma mesa no fundo de um corredor. No fundo de um corredor, e eu escrevo ali em condições, não é,
Ideais.
não, são péssimas de escrever, péssimas, péssimas de escrever, e eu estou a escrever.
Em que regime se encontra aqui?
É o regime aberto,
Regime
chama-se regime
aberto.
aberto, mas o regime aberto é, realmente é bom, mas o que é o regime aberto? É um regime fechado, não tão fechado.
Está limitado na mesma, não é?
É, eu acho que é o regime aberto, é um não tão fechado. É um regime menos
Tem a
fechado.
possibilidade de sair daqui da Casa Santo André e ir para o campo, se quisesse.
Não, não nos deixam ir.
Não deixo.
Não, não deixam ir. Há, por exemplo, aqui há um senhor aqui, um rapaz, que está em regime virado para o exterior, quer dizer, vai trabalhar de manhã e vem à noite. Não é? Isso, por exemplo, para mim seria ideal. Mas eu no outro dia fiz, digamos, uma diligência nesse sentido, mas não tive boa recepção por o seguinte, porque eu estou quase na condicional, mas nessa altura vai já todos os dias, vai ficar lá. Bom, vamos ver. E entretanto, eu não tenho condições de fazer nada, absolutamente nada. Já não estou a falar num computador, nem nada disso, nada. Eu, tipo, eu já fiz aqui entre atualizar livros, tenho que desatualizar. O direito está sempre.
Imitação.
É uma diarreia autêntica, não é? Portanto. E não há imódium nenhum, um célebre medicamento antidiarreico, não há imódium nenhum que efetivamente cubra esta fervura diarreica do direito. Mas que eu tenho que atualizar entre uns e outros que eu fiz. E uma tradução que fiz também do latim e do grego, já fiz aqui 15 livros. Estou a fazer agora um inventário. Aqui, já indo por isso, desde 14 de fevereiro.
Portanto, num
15
ano
livros.
e 3 meses.
Exatamente, 15 livros. Alguns foram feitos, foi atualizado.
Atualizados.
Não é rápido, não é? E um foi uma tradução. Uma tradução de um livro giríssimo que eu. Chama-se Materiais para a Construção do Direito. Muito giro, muito giro, muito giro. E tem uma história tão linda este livro que eu vou dizer, porque tenho um livro que está escrito em três línguas: francês, latim e grego. E o nome é muito complicado, mas eu depois traduzi e disse Materiais para a Construção do Direito. E esse livro foi muito engraçado. Quando eu acabei o sétimo ano de Direito, eu havia depois. De direito, desculpa, do liceu,
Sim,
eu ia
sim.
para direito e tinha que haver um exame de aptidão, que eram duas cadeiras só, as chamadas nucleares, o latim e a filosofia. Só que quem tivesse uma média de 16 valores e nessas cadeiras também por menos 16, uma média total, e nessas, era dispensável, dizendo, entrava imediatamente para a Faculdade de Direito. E eu tive essa média. E, portanto, não fiz a aptidão. Bom, sobrou-me então umas férias muito grandes, até ao início das aulas em Coimbra. E o meu pai ofereceu-me uma viagem, porque ele era todo fantástico, que eu fosse um bom aluno. E havia aí uma. Ele, não eu, nem eles comigo, meus irmãos, mas o meu pai fazia uma distinção entre mim e os meus irmãos, porque eles eram uns alunos rascas, dizia ele, e eu não. E portanto, e depois o meu irmão mais novo também era um rasca, ele também, portanto, eu era o menino dele. Daí o tal problema de não poder dizer que ia casar, não
O seu irmão
é?
mais novo é.
O irmão mais novo também era rasca, isto era a expressão
Mas
dele.
é vivo hoje.
Esse é o único vivo. Todos já morreram.
E mantém contato com ele? Vem
Sim,
visitá-lo?
sim. Sim. Não, não me vem visitar porque lá está. Eu não gosto que ele. Foi, é pouco
É,
tempo, eu acho. Mas
estas
sim.
pessoas que não gostam de sujeitá-las, não é?
É, mas eu quando vou lá fora, estamos sempre. Ele é reformado também, já, bancário formado. Nunca tirou curso nenhum, lá está, meu pai. Repare. E então, entretanto, o que eu ia dizer, que
O seu pai ofereceu uma viagem.
ofereceu uma viagem. Uma viagem no Sul do Expresso, não é? Que partia de Campanhã, ia a Lisboa e depois, não, em Trocamento, e depois em Total, Vila Formosa e tal, e a Paris. E ofereceu-me para Paris. Fui a Paris, conheci Paris. Sozinho.
Com 18 anos.
Quantos anos? 17, o Biru, tal, porque eu tirei, como eu faço anos em março, andei sempre adiantado, entrei na escola não aos 7, mas aos 6, andei sempre adiantado no ano, não é? Pronto. Ainda vou para a Faculdade de Direito com 17 anos. E, entretanto, fui então para Coimbra,
Paris.
para Paris. E o meu pai, ao partir, quando eu estava já, ele foi despedido à estação, e quando estava já o carro, o comboio já estava quase a partir, ele disse: Bom, levas aqui mais dinheiro dos teus gastos, etc. E este vai num envelope ao lado para comprares um livro para mim, para ele.
Que só via lá.
Não sei se só via lá, ele não me disse isso. Um livro para ele, era uma recordação do filho ter estado em Paris. E ele sabia o gosto, os gostos que eu sabia, os gostos que ele tinha, não é? Era um homem cultíssimo, como já lhe disse. E escrevia maravilhosamente bem. Deve ser o ADN que veio para mim. entretanto, ele deu-me isso. E eu então cheguei lá e fui a uma livraria e comprei um livro que era em francês, que ele dominava muito bem, mas tinha também latim e grego, que dominava eu, e portanto, certamente, leríamos os dois o livro, etc. E trouxe esse livro. Esse livro ficou, quando ele faleceu, meu pai faleceu, e há muito tempo, e ficaram os livros todos, os meus irmãos deram os livros todos a mim, a biblioteca foi toda para mim, que era imensa. Imensa, foi para mim. E eu disse: Está bem, vocês fiquem lá como quiserem, tudo isso. Bom, havia uma casa, tudo isso. Mas dos bens móveis eu não quero nenhum. Não quero nenhum, disse eu. Então, vais ficar com uns, que é os livros. Eu sou maluquinho dos livros. E pronto.
Certeza que era mais utilidade,
E eu, entretanto, agora, quando vim, no dia 14 de fevereiro, lembrei-me desse livro que eu tinha, porque de vez em quando vou revisitar os livros do meu pai. Tenho isto todos guardados. E lembrei-me desse, e eu agora vou traduzi-lo. E foi essa tradução, ainda a fiz no anexo à Polícia Judiciária.
portanto, vai traduzir em português.
Em português. Das três línguas: francês, latim e grego.
E já começou esse trabalho então?
Já fiz, já está entregue, já
Já
vai agora ser publicado. Vai ser agora em junho
está.
já.
Qual é o título do livro?
Materiais para a Construção do Direito.
Então.
E eu falo, neste episódio que lhe disse. Eu falo no prefácio, a contar como é que
Como é que foi?
romancei um bocadinho, mas um pouco, que é o livro, coisa. E eu lembro perfeitamente onde fui comprar o livro em Paris, que era numa livraria do Estado francês. Agora já não é, mas era do Estado francês.
Fala-me dos efeitos negativos em si, na sua pessoa.
Fisicamente, também, por exemplo, estou com a tensão terrível. Eu tenho por exemplo, outra coisa.
Não só fisicamente,
Eu tenho um
o que acabou
bloqueio no
por lesão.
coração, tenho um bloqueio no coração. E isso, quando eu entrei para a polícia, para o anexo da Polícia Judiciária, eu pedi ao Tribunal de Execução de Penas, repare, eu pedi ao Tribunal de Execução de Penas que fosse colocado em casa, devido à minha idade, à minha doença, com uma pulseira eletrónica. E fui-me recusado. Em nome de quê e porquê? Em nome de quê e porquê?
Sim.
Foi-me dito lá que, efetivamente, uma senhora procuradora faz mais. A médica, não é o meu médico também, o meu médico pessoal, que é o Dr. Luís Bonet, um dos diretores do Hospital Escolar de São João do Porto, mas a médica dali, do estabelecimento prisional, faz um relatório a dizer que era de conveniência que eu saísse do meio prisional e fosse para casa. Não é? Porque tinha um perigo de vida aqui. A médica faz isso. E uma procuradora dá um parecer negativo a dizer que não devia ir, porque se eu tivesse algum problema estava perto do Hospital São João. Como se isto, sabe, perto do Hospital São João. Só quem está cá dentro é que sabe se a pessoa aqui lhe dá qualquer coisa de noite, não é? É muito difícil vir o guarda, demora, etc. E neste momento, nesses casos, um minuto é precioso. De tal maneira que há até o Estado, não é? Sabe que até há uma bracelete especial para esses entrarem imediatamente no hospital, não é? Não é amarelo, nem é vermelho. Portanto, está a ver, faz-me isto, eu fico.
Psicologicamente afeta muito.
Pois absolutamente. Eu fico. E depois saber que a minha mulher está lá, porque eu já lhe disse que esta noite, há bocado parece que não concluí, ela disse, tomou uma série de comprimidos para se matar, etc. Tudo isso. Eu aqui não posso fazer nada. Eu aqui não posso fazer nada. Eu nem sequer lhe posso falar, a não ser naquelas horas estabelecidas, que é das 11 à tarde.
Que tipo de apoio então recebe da sua família e dos seus amigos?
O que eu como?
Que tipo de apoio?
Que eu tenho deles?
Sim.
Eu tenho imenso, imensos amigos e imenso apoio. Que eu realmente aqui afasto. Não quero fazer.
É uma defesa sua.
É uma defesa minha. Posso defender eles também, minha, não é? Eu não quero folclore de virem para aqui muita gente, não. Mas eu
Acha que
tenho.
aguenta bem?
Aguento bem, e até porque eu tenho um grande amigo, que é o meu advogado, mas é meu amigo, é melhor que um filho que eu tivesse. E que me veio aqui imensamente visitar, que é o Mário Jorge Ribeiro. Imensamente visitar. Também vem outro que é advogado, mas também é meu amigo, andou comigo no Liceu Alexandre Colano, que é o Nuno Eurico Nuno Lobo. Vêm cá esses dois, eu não quero mais ninguém.
Não, não vou.
Nuno Lobo, Eurico Nuno Lobo. Andou comigo no Liceu Alexandre Colano.
Sente-me, diga-me se sente
Porque esse é da minha idade, o
algum.
outro é mais novo, podia ser
Pois.
meu filho.
Se sente algum tipo de estigma ou discriminação?
Ah, absolutamente, estes todos que eu lhe disse, estão aqui os estigmas, eu sou estigmatizado aqui. Acho que eu sou olhado aqui como.
Mesmo depois de Custóias em 97?
Sim, eu estava a gostar muito mais isto aqui do que em Custóias, como já lhe disse, tinha um apoio. Não, não é.
Após Custóias, na sua vida profissional, portanto, o facto de ter sido um ex-recluso,
Sim.
não é?
Ah,
Isso
não, não, nada.
prejudicou.
Absolutamente nada. Se realmente prejudicou, ou se alguém me olhava de soslaio, nunca o senti. Porque as pessoas ou com quem eu convivo têm um outro nível. Têm um nível diferente.
E em termos familiares, houve aproximação.
Em termos familiares, a filha mais velha ficou estigmatizada e estigmatiza-me a mim.
Portanto, distanciou-se, sentiu algum
Sim.
distanciamento.
Entretanto, ela também divorciou-se e o rapaz de quem se divorciou era uma pessoa que eu gostava, com quem falava muito bem, etc. e tudo isso. E não entendi, mas não tenho que entender, mas não entendi o divórcio. Não entendi o divórcio.
Acha que não havia razão.
Não, acho que não. Mas pronto, eu nem sequer nunca disse isto à filha, estou a dizer assim.
Sim.
E disse-lhe a ele, logo cá, disse-lhe a ele, logo cá, de tal maneira que nós andamos muito bem, falamos muito bem.
São tipos de
E
relacionamentos,
esse,
não é?
ele queria-me viver aqui, lá está um que eu disse: não, eu não estou lá uma eternidade, pá, etc. Tudo isso, eu, de vez em quando venho cá fora e tal. E ele continua a falar muito bem com ele. Ele e os pais dele, que são vivos ainda, porque ele é novo.
E para as Custóias, depois de Custóias, a sua relação com a sua mulher melhorou?
Sim, teve picos até bastante bons.
Quando é que
Pois.
voltaram?
Como?
Em que altura da sua vida que voltaram?
Não, nós,
Portanto, esteve separado pouco
antes
tempo?
pouco tempo, um ano e qualquer
Ah,
coisa.
está bem.
Um ano e qualquer coisa. Um ano e qualquer coisa. Eu vivi com uma. Nesse ano e tal, eu vivi com uma senhora ligada ao direito, à magistratura. E vivi com ela. E. A minha filha da Inglaterra esteve a viver connosco também 1 ou 2 meses.
É mais nova, não é?
Sim, é mais nova. A inglesa, como eu digo, a brincar. Está naturalizada, é inglesa. Está naturalizada. Mas é portuguesa.
Explica-me assim, alguma coisa mudou na sua personalidade, na sua forma de olhar para as coisas, de encarar a vida?
Não, não mudou nada, não mudou nada, não, não mudou
Esta
só.
experiência no meio prisional.
Sim, uma experiência que me, quer dizer, eu tiro daqui muitos dados, sobretudo para entender, por exemplo, este aspecto que me acabrunha, que me faz confusão, me confundo muito, o que nós deixamos chegar a este país. Porque isto aqui é um micromundo, um micro-organismo, e eu vejo como está a cultura neste país, ao que nós deixamos chegar ao país. Estes sucessivos. Falava-se muito do problema do Salazar, do tempo Salazar, e eu vivi muitos anos no
Das
Salazar.
premissas do Salazar
Exatamente, falava-se,
baseadas.
mas não era assim do ponto de vista cultural do país. É evidente que se pode dizer, não, só uma certa elite é que tinha acesso à cultura. Não tanto isso. Eu não era assim, uma elite por aí além, e tive acesso à cultura. E agora não.
Mas havia desigualdade, não havia no acesso ao ensino, exemplo.
Sim, realmente era preciso um certo dinheiro para. Mas já havia muitas bolsas. Eu tive uma bolsa. Eu nunca paguei, doutor Alexandre, eu nunca paguei. Nunca paguei propinas no Liceu Alexandre Herculano. Nunca. Nunca. Tinha isenção,
Mas
propina.
isso muitas vezes são influências, não é? Que a gente, portanto, antigamente havia a mentalidade dos pais é que os filhos fizessem a quarta classe e depois
Pois era.
começassem a trabalhar
Sim. Mas
e a
já havia.
participar
Já
no
havia
sustento
o
da
Liceu
casa, não
Alexandre
é?
Herculano, já havia muita gente. Mas não era. Eu acho que isto. Ao que deixaram chegar a este país. E, efetivamente, eu digo isto com toda a liberdade de pensamento e com toda a isenção, porque eu fui muito perseguido no tempo de Salazar. Eu escrevia em Lisboa uma nota num jornal,
Uma crónica.
uma crónica diária num jornal, e era um problema terrível, porque de vez em quando tinha que ir prestar declarações à polícia. Nunca me prendi, nunca me fizeram nada, mas era muito
Mas
chato.
medir as palavras.
Eu tinha que fazer de uma forma muito subtil de falar das coisas,
Filtrava muita coisa.
fintar,
Às vezes é logo um jogo de palavras, não é?
jogo de palavras.
Nem toda a gente às vezes recebe.
Sim, e isso acontecia. Portanto, eu estou, mas agora realmente isto é uma barbaridade. Então, os meios de comunicação. E as próprias pessoas, os próprios professores, os magistrados, os ministros. Dizem bancuradas completamente. É uma coisa louca. Desceu um nível muito grande, muito grande, muito grande, muito grande.
Sente-se revoltado.
Sinto por isso, sinto. Tenho pena. Porque eu gosto muito do meu país, atenção, eu gosto muito do meu país. E gosto da língua portuguesa, tudo isso.
Gosta de se identificar como português.
Sim, eu gosto do país, gosto. Gosto, gosto, gosto. Gosto. Sem dúvida.
Muito bem. Relativamente ao trabalho aqui na prisão, temos prisionais, quais são as atividades que se desenvolvem aqui dentro?
Eu levanto-me às 6:15 da manhã, tomo banho e às 7 horas, 7:10, estou ali embaixo a comprar, desculpa, se fosse a comprar, a buscar o pão, que o meu pão é integral. E venho, não como, não tomo lá nada, só vou lá buscar.
Portanto, onde é que é? É aqui
É cá ao fundo.
no mercado? No mercadinho?
Não, não, lá ao fundo mesmo, é no refeitório.
Ah, no refeitório.
Refeitório, é, vou lá buscar. Quase todos tomam lá o pequeno almoço com leite e tal, assim, o leite também faz-me um enjoo muito grande, e portanto não venho e bebo água com pão e uma laranja metida dentro do pão, uma sandes de laranja, é muito engraçado.
É todos os dias?
Todos os dias isto, todos os dias, uma laranja. E depois, logo imediatamente a seguir, eu estou prontinho para vir trabalhar. Vinha para ali, como lhe digo, e agora vou partir para o fundo do corredor. Eu tenho à frente uma parede e estou ali. E portanto, depois estou aí até às 11:40, mais ou menos, onde vou buscar os talheres e tal para ir almoçar, não é? E depois venho de tarde outra vez para ali. E depois vou ao jantar, porque o jantar aqui é muito cedo. E depois vou outra vez trabalhar. Até às 10 menos um quarto, altura em que efetivamente eu me deito. Vou-me deitar, porque me levanto às 6:15.
Portanto, o trabalho que desenvolve aqui é um trabalho trabalho pessoal.
É pessoal, exatamente.
Está a seguimento ao tal projeto.
Sim. Agora estou a fazer uma sobre as implicações de um inventário, porque saiu um inventário novo, tiraram-no do Código Processo Civil e fizeram uma lei nova, regime jurídico, e eu estou a tratar disso.
Portanto, em termos de atividades laborais cá dentro, de faxinas, de cozinha, de todas as
não,
atividades...
Não, eu estou reformado, eles em princípio não dão, não dão. Nem
está
até
isento desse
a
tipo.
Mim, está isento. E até a mim seria pernicioso, perfeitamente. Que eu ia fazer isso, não me importava de fazer. Sim, primeiro, não tenho atividade, não tenho habilidade, nem sei conhecimento nenhum. Para estar num bar, como os meus companheiros estão, no bar dos gordos, tinha os guardas, etc. Tudo isso, eu não tenho conhecimento disso. E não tenho habilidade de mãos nenhuma, sou um desastrado total e absoluto.
A gente não pode ser bom em tudo.
É, não tenho. E depois seria, porque efetivamente, mesmo em termos materiais, eu ganharia um péssimo, não é? 30 euros ou 40 ou 50 por mês. E efetivamente, eu só num livro ganho uma fatia interessante.
Exatamente. Muito bem. Portanto, e projetos futuros? Portanto, em termos.
O projeto futuro, eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho este projeto, não é?
Mas gostava de trabalhar muita área?
Como?
Se gostava de trabalhar noutra área.
Sim, eu gostava de dar aulas e tenho um convite para ir dar aulas, tenho que conjugar depois a agenda, para ir dar aulas para, eu vou lhe dizer, para uma universidade sénior no Porto. Mas não é sobre direito, é sobre cultura geral. Sobre cultura geral. E eu já fiz um projeto na minha cabeça, por exemplo, mostra um filme de Noel, por exemplo, do neorrealismo italiano, e depois vamos explicar, fazemos enlaces com a cultura da época, com o antes e depois, etc, tudo isso.
Portanto, querem inserir nessas atividades alguma dinâmicas grupais, não é?
Grupais. E interação
que é muito importante.
Muito importante, com as pessoas, etc, tudo isso.
Na educação.
Eu tenho isso pedido, foi um convite que me fizeram, já eu estava aqui, estava na PJ do Porto, no anexo, mas foi o páraco da Ariosa que me convidou, esse veio lá ver-me, para me convidar, pediu uma autorização especial.
Portanto, é um projeto que está em estudo, não é?
Está bastante adiantado esse projeto, quer dizer, o projeto já existe, e só o está em estudo. Está de suspenso de eu sair daqui. Portanto, eu saio hoje, amanhã diz ele começa. Bom, e o outro projeto dos e-books, não é? Que efetivamente esse já não é projeto, neste momento já não é projeto, porque ele vai para a rua,
já está.
Costuma, em 15 de junho. Portanto, já falta menos um mês. E eu aqui tenho contacto quase diário com essa editora, com a senhora diretora lá. Estou a falar para lá, os livros que faço, o meu advogado leva-os, não é? Para eles irem fazendo, baterem, não é? Porque eu aqui não posso bater, e por tudo eu tenho que fazer à mão.
Tudo escrito à mão?
Tudo escrito à mão. Esse livro, há bocado me falei, o tal livro, da tradução, de francês, eu até digo lá que sinto-me copista da Idade Média, aqueles frados e tal. Porquê? Porque eles estavam presos, não é? Não é presos porque queriam, não é? Mas estavam presos. Eu também estou. E escrevi à mão, eu também escrevo.
Diga-me, considera produtivo e reconhecido o seu trabalho? Se acha que o seu trabalho é produtivo e reconhecido.
Ah, sim. Isso eu não tenho dúvida.
Absolutamente.
Absolutamente. Olha, por exemplo, um episódio que eu lhe vou contar. Quando fui julgado a primeira vez, que fui absolvido a primeira vez, houve a senhora ofendida conseguir levar um advogado como testemunha de acusação contra mim. E o advogado entrou e o senhor juiz-presidente perguntou-lhe, conhece o réu, que era eu, que estava atrás, e diz ele, ficou assim parado, não diga que não conhece, eu não estou a dizer fisicamente, disse o juiz, se o conhece de nome, fisicamente pode não conhecê-lo, e ele, de nome conhece, é que se eu me dissesse que não conhecia de nome, eu ia lhe pedir a sua carteira profissional. A sua dele, a sua carteira profissional. Portanto, sim, particularmente a juventude. A juventude de forense, de direito, conhece-me todos, não há ninguém que me conheça. Os meus livros, etc. Tudo isso, até porque saem com uma teoria imensa e os meus livros são práticos. A senhora diretora dali, de onde eu estava no anexo, não é? Conhecia-me também de nome, nunca me tinha visto. Conhecia-me de nome porquê? Porque era formada em Direito e quando saiu da faculdade, eram os nossos livros, o estágio que nós tínhamos na faculdade, eram os seus livros que a gente comprava.
Então é muito conhecido no mundo, sim, na comunidade académica,
sim,
e científica.
É, por isso é que, efetivamente, também ele vem com a trinca, como aqui dizem, que há um vocabulário próprio. Quer dizer, quando é inferida uma coisa para o tribunal, chama-se vai com a trinca. Então ele veio com a trinca quando podia para ir, porque uma das coisas que disseram é que, efetivamente, que havia um alarme social se eu fosse para casa.
Foi um dos motivos.
Foi um dos motivos. Porque lá no Código de São Pedro diz com mais de 70 anos, então não vale nada.
Ah, é?
Diz lá no Código, há um artigo.
Que é um dos critérios.
Um dos critérios para ser. Para ser modificada a execução de pena, quer dizer, com uma pulseira, ou até sem pulseira, e para caso ser antecipada à liberdade condicional.
Mas com portanto, presenças periódicas na PSP, não é?
Claro, claro, claro.
Muito bem. Mas então não receio que a sua reclusão venha a prejudicar futuramente, depois de sair daqui. Nesse bom nome que tenha, nessa comunidade académica e científica.
Mas também tenho um mau nome, também tenho mau, eu também sei, eu sei disso.
Não é? É, mas não foi preciso ir para a cadeia, é isso?
Sim, quando soube destas coisas, a imprensa deu um alarme fantástico. Os jornais saíram na primeira página com isto. E na televisão abriu um noticiário. Quando foi da primeira vez, vamos dizer.
Portanto, mas agora. Em 97.
Bem, agora está muito desbatido tudo isso, não é? E agora vi assim invocar isso, não é? Seria um estigma, não é? Ora, evidentemente sim. Agora, no meu meio, no círculo das pessoas com quem eu contacto, eu não sinto isso. Estou a dizer que estou no projeto e eu estou aqui, eles sabem, não é? Todos.
O seu papel como. Falando um bocado nos impactos na organização familiar e na dinâmica familiar, o facto de estar preso, vai alterar a sua forma de estar como pai, como marido?
Como pai em relação à minha. Minhas filhas, não, nem como marido, não, não, não. O que eu tenho, o que eu acho é que agora tenho que recuperar uma série de coisas, de relações, etc., familiares, estou a falar familiares, que ficaram.
Alguns agora... distanciamentos.
Exatamente. É isso.
Essa distância física muitas vezes traz, não é?
É, exato. Exato.
Portanto, é um dos.
E eu, um dos projetos meus é, efetivamente, ver se chamam a minha filha que está em Lisboa, então. Mais velha, falar com ela, etc., ver isto e tal, pôr os prós e os contras.
Isto tudo. Quer aproximar-se.
Exatamente. Tem que ser mesmo. Tem que ser. É isso e ressarcir o mais possível a senhora ofendida, não é? A senhora ofendida.
Sim.
Eu já me desconto na minha reforma de X para ela, não é? E,
portanto,
e eu estou disposto agora com o projeto realmente a dar-lhe um tanto por mês. Sem dúvida, não tenho dúvidas nenhuma.
Assume completamente a culpa?
Absolutamente. Absolutamente.
Em relação às visitas íntimas, já tive cá visitas
não,
íntimas?
Não, nem quero.
Não, portanto, são mesmo as precárias, não é?
É, sem dúvida.
É, mas de quem é que recebe mais visitas então? É dos tais seus dois amigos? Advogados?
Sim. Em campo de televisão, às vezes mais, eu tenho digo que é exagerado, porque eles têm a vida deles, não é? Têm a vida deles.
Gostava que alguma coisa mudasse na forma como as visitas funcionam aqui?
Eu acho que não deviam ser tão exagerados, digamos, na inspeção às elas. Por exemplo, acho que se quer que eu brilhante, a minha mulher às vezes chega aqui absolutamente.
Acha que há alguma invasão?
É, muito grande. E os critérios diferentes. Uma vez ela trouxe um bocadinho de bola Nós conhecemos uma senhora de lá, perto de nós, que faz umas bolas de carne excelentes. E ela trouxe um bocadinho, passou. No outro dia, depois ela trouxe, passado 8 dias, já não passou. Bom, por aí fora...
Depende da pessoa que está ali na guarda, não é?
Pois, depende. Falta aqui. Mas se os juízes também, uns dizem, pensam de maneira, como é que estes vão pensar? Coitados, não é? Bom, falta de critérios. Por exemplo, eu fui a um precário, trouxe cacau, porque eu tenho que tomar cacau mais ou menos todos os dias, por causa dos meus problemas de artérias. Foi mesmo receitado, não como receita, mas aconselhado pelo médico. E eu... E eles não me deixam entrar, porque está esperado, não sei o que. Bom, deixei ficar, depois fui pedir aos chefias, chefia entendeu.
Cacau em pó ou em chocolate?
Em chocolate.
Em placa?
Em placa. Eu digo-lhe até que, passo a publicidade, é o pantagruel, que é aquele que é usado para usos culinários.
Exatamente. O de 70 e tal por cento, não é?
Exatamente. É isso mesmo. É. Eu tomo isso, mas depois falta-me aqui e ela não me deixou entrar. Bom, e depois por aí, não vale a pena falar. De um dia falar-se há.
Portanto, não quer voltar à prisão, não é? Não quer fazer...
Não, essas coisas nem sei. Nem sequer as admito, não é? Claro.
Pois. Acha que vai enfrentar alguma dificuldade quando for libertado?
Não, no ponto de vista profissional, não. Agora também já não sou advogado, não é?
Já não exerce.
Já não exerce, estou reformado.
Exatamente. Muito bem. Acho que é só. Olha, te resta de desejar-lhe as maiores felicidades do mundo. E aguente-se.
Ah, tem que ser.
Neste mundo, neste micromundo, como o chamou.
É micromundo, exatamente. É. Tenho a leitura e tenho a escrita. A leitura não tenho muita, porque eu estou agora... Porque os prazos são muito apertados, sabe? Para eu cumprir aquilo. Às vezes a senhora diretora, que é muito minha amiga, como se fosse minha filha, muito amiga, já a conheço há muitos anos, ela aperta comigo no telefone, quando lá vou, estou sempre com ela, não é, a trabalhar lá, tem lá um gabinete para mim, lá, está lá um gabinete coordenado, e aperta comigo e diz, vamos embora mais depressa, eu preciso disto, eu preciso daquilo, a brincar, mas vai dizendo. E eu tenho os prazos muito, por exemplo, agora eu vou no dia 10, no dia 10, até os dias, é da jurisdição, não sei quantos dias me vai dar o juiz. Vou no dia 10 de junho, claro, deste mês já não pode ser. Dia 10 de junho. E eu tenho que levar este livro que estou a fazer. Ora, eles são 84 artigos para comentar. 84 artigos. Eu estou no 35º. Faltam muitos. E poder-se, mas faltam muitos dias. Não, mas às vezes há dias em que eu só faço um artigo e não consigo fazer mais. Não se consegue. Que é preciso explicar, ir atrás, ir à frente. Não consigo.
É exigido um nível de concentração muito elevado, não é?
É muito elevado. E eu quando estava ali no pavilhão, antes de vir para aqui para o Santo André, era terrível. Eu tinha lá um senhor dentro do qual estava permanentemente dentro. E eu fiz livros lá.
Esteve no regime comum. Quando é que é?
Eu fiz livros lá, repara, livros lá, isto é.
Inacreditável.
Com uma televisão a 10 centímetros de mim. Eu não via porque estava virada para ele. E havia um pano, mas a 10 centímetros, em altos berros. E às duas da noite, ele estava a ouvir a televisão. Estes não, estes aqui são, estes com quem eu estou, são três. Era preciso que houvesse um quarto individual para as pessoas. Que está na lei, mas que depois, na prática. Lá está, voltamos ao princípio da história.
Está na lei para todos?
Está. Quem tiver regime aberto tem direito a um quarto individual. Está escrito.
Em termos de habilitações, já agora, a lei define algum tipo de...
Não. Não define
tratamento?
Não define assim. Mas define em termos gerais. Quando diz que, efetivamente, tem que se terem atenção, a pessoa do recluso...
No seu caso, a sua especificidade... O seu trabalho que exige esse tipo de isolamentos.
Exatamente. Merecia estar num quarto, evidentemente, para trabalhar, não é? Porque eu estou a prejudicar-me a mim, mas sobretudo o que eu acho é que estou a prejudicar as pessoas para quem escrevo, passa a imodéstia e prejudicar a minha família. Prejudicar imenso a minha família.
Ok. Acho que está concluída.
Está bem.
Eu gostei muito de falar consigo.
Está bem. Também eu.
E, portanto, obrigado pela sua colaboração.
Nada, nada.
Depois, se quiser, depois de acesso à tese, no final,
é do... Ai, eu gostava imenso.
Para dar uma vista de olhos.
Como sabem,
terei todo o prazer.
É, já sabe.